Bom, gente, vou então agora a gente entrando no assunto de eleições americanas. Nós estamos a basicamente 23 dias das eleições, porque está marcado, né, para ser dia 3 de novembro. O que a gente ainda não sabe exatamente o que vai ocorrer, né? Porque tá os democratas tentando empurrar uma votação via correio, que já está mais do que provado que isso está sendo fraudado, porque nos envelopes que é enviado ao cidadão americano para poder votar, eles estão especificando quem é democrata e quem é republicano. Então, ali, o funcionário da USPS, que é o correio americano, ele pode facilmente identificar e simplesmente descartar os votos, não chegou, enfim. E aí, o Trump, o que que ele está tentando fazer, né? Uma votação não presencial, mas de uma forma que se possa comprovar que você é você, porque essa votação pelo correio dos democratas não se tem a necessidade de se apresentar uma ID, que é uma identificação, como um RG ou um documento oficial com foto. E aí a gente entra, né, naquela mesma ladainha da eleição de 2016, quando toda a mídia, que a gente sabe muito bem que é comprada, dizia que a Hillary Clinton tinha 96% das chances de intenção de voto e que ela venceria e tal, e no fim o Trump ganhou. Agora a gente tem o canal da CNN com Joe Biden com 53% e Trump com 42%, né, minha gente? E as campanhas, elas só mostram o Joe Biden aumentando, só que quando a gente vai para uma pesquisa corpo a corpo e você ir nas ruas e ver o movimento nas redes sociais, só se vê Trump e os rallies dele enchendo cada vez mais e as pessoas aderindo à campanha dele e ao que ele tem falado, né, minha gente?
E tem a maioria silenciosa, né?
Mas
então,
tá
mas
ridículo.
aí é que tá. Eles chamam de maioria silenciosa justamente porque o que é a minoria hoje? A minoria é a mídia. São as pessoas então que estão te informando, mas de uma forma errônea, porque você não está tendo a noção real do que é aquilo. E a maioria silenciosa que ele fala são essas pessoas justamente que antigamente não se davam voz, não se davam a oportunidade de falar. E hoje essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão indo para as redes sociais mostrando a verdade. Ó, não, a gente está aqui, ó. Rally em Michigan, rally em Massachusetts, rally na Califórnia, na Flórida, em Wyoming, no Texas, estamos aqui, nós não somos mais
É.
silenciosos, né?
E eu acho
Então,
que
eu
amiga,
lembro, eu
deixa eu
acredito.
fazer uma pergunta. Também quero perguntar.
Deixa eu fazer uma pergunta. Para você que está aí nos Estados Unidos, fala para a gente assim, como que é o clima diante dessas coisas dessas mudanças, assim, não quer, bora votar pelo correio. Como é que a sociedade, de uma maneira geral, reage a isso, na
A minha
prática,
pergunta
assim?
complementa a sua. E
Então,
ninguém
porque eu.
fiscaliza?
Então, mas aí é que tal? Porque o que que acontece dentro dos Estados Unidos? Existem as leis federais e existem as leis estaduais, certo? Vou dar um exemplo. Cada estado, ele pode agir de uma forma. Às vezes falta a palavra, como chama? Quando você pode fazer sem.
Independente?
Isso, obrigada. É de uma forma independente, entendeu? Então, tipo, no estado aonde eu moro, é normal você vender bebida alcoólica em qualquer lugar. Em certos estados, você precisa ter uma liquor store, que é uma loja específica para vender bebidas alcoólicas, né? Então, com relação a isso, ele tá a votação por correio, ela é facultativa. Então, você faz se você quiser, entendeu?
Não é uma
Então, tem
regra
muitas pessoas.
imposta.
Por isso que o Trump ele fala um certo vigor, entendeu? Vão votar, vão às ruas votar, votem, entendeu?
Saiam
Justamente por
de
isso,
casa.
porque é isso, porque eles querem. O que eles estão tentando fazer, né? É empurrar essa questão do uso da máscara, essa questão da que a gente já sabe que é uma fraude do Covid. Porque a única forma que eles têm de poder sustentar que você não pode ir votar em pessoa no lugar é o medo, é pelo medo, entendeu? Então, o que que
É,
acontece?
e
Pelo
eu.
medo, você. Porque o medo é tipo assim, não é nem tipo, ah, eu vou e pronto. Não, é que você quer
Oh,
possibilitar
e
aquela.
tem muito a ver isso.
Porque os artistas estão no sentido oposto. Votem pela internet. Eu estava vendo no meu Instagram, que tem muito artista que eu sigo, todos falando vote, www. Quer dizer, para você nem ir para os lugares de votação.
Exato, só que aí
fica em casa.
Mas aí é que tá, porque por isso que o Dr. Fauci, que é o cara, que ele é o responsável pela CDC dos Estados Unidos, que é o órgão competente pela saúde, né? O que que ele falava? No início ele falava que não precisava máscara, que a máscara é simplesmente para pessoas que estavam contaminadas com determinada doença respiratória, enfim. Depois ele fala que não, você precisa usar a máscara. Só que aí o que que acontece entre aquela contradição? Porque não se tem igrejas abertas, não se tem uma escola funcionando normalmente, mas você pode atestar, dar o direito de protesto ao Black Lives Matter, por exemplo, né? Que são aquelas pessoas amontoadas, você consegue pegar um voo com pessoas amontoadas, então, tipo assim, são duas pesos e duas medidas para as coisas, entende?
É por isso que a minha maior dúvida é se vai rolar realmente a eleição. Eu acho que vai ser...
Então, qual o que eu acho?
Vai dar merda e... Eu
isso.
Acho que vem aí agora a votação do modelo quântico. Inclusive, essa semana saiu um departamento para cuidar do modelo quântico, que até ali já sabe mais do que a gente, né?
Então, mas assim, ó, só para finalizar esse assunto da votação, quais são as táticas que os democratas estão usando agora? A primeira, né, que eles estão tentando. Porque o que acontece? Eles estão prevendo que a eleição, se for feita pelo correio, ela não vai conseguir ser finalizada até o final do ano, porque as eleições são dia 3 de novembro. Se até dezembro desse ano, o final de dezembro, não for finalizada a eleição, não tiver sido eleito o presidente dos Estados Unidos, a presidência é a Speaker of the House, que seria a Nancy Pelosi, que no caso ela é o... Isso, ela é o Rodrigo Maia do Brasil, tá, minha gente? Ela é democrata, um demônio na Terra. Então, ela assume. Só que agora, o que que eles estão tentando? Como o Trump está vindo com essa nova modalidade de votação não presencial, eles estão tentando invocar a 25ª emenda, minha gente, que é tipo assim, declarar o Trump louco, entendeu? Vamos colocar o vice-presidente, ou, entendeu? Puxar...
Tira porque... ele e vai outro.
Não, mas eles estão... Fora isso, eles também estão tentando fazer o quê? Tirar o Biden da jogada, porque, né, minha gente, a pessoa tá lá caquética, não fala nada com nada, colocar a Kamala Harris como candidata à presidência no lugar do Biden nos democratas e que ela possa escolher um vice-presidente.
Li hoje sobre isso. Agora, pensa só que legal, é a mesma
coisa. Nossa,
que
luta tão sozinha quanto aqui.
Ontem, e agora ele que vai escolher o presidente. Imaginou a merda, cara. É muito merda. Mas a gente sabe, porque a própria Hillary Clinton comentou numa das postagens que preparem-se, Trump mesmo perdendo, pode ser que não saia do poder. Então eles já estão meio ligados, né? Que a coisa não tá muito boa pro lado deles. Tá bem pegando
todos. Eu tava
vendo
a respeito, eu vi, tem um cara muito inteligente que ele tá trabalhando pro governo americano, ele tem um canal no YouTube, o nome dele é Charles Ward, é dele que eu pego muita coisa. E ele estava falando que o medo lá dos americanos, inclusive do Trump, não é bem medo, que a gente sabe que ele é muito inteligente, né? Ele sabe o que ele está fazendo. E não está sozinho também. A respeito desses votos por correio, porque vai surgir, gente, vai ter muita falcatrua nesse meio. Então ele estava falando que... Não sei se vocês viram que o governo americano lançou agora até um site... Quantum, que é dos computadores quânticos, tecnologia quântica. Inclusive, eu não sei o nome desse... O nome do cara é Michael Kratzius. Ele trabalha na parte de tecnologia lá da Casa Branca. E ele fez uma postagem falando, divulgando. Eu achei muito legal. Muita gente estava... Ah, é mentira esses negócios de... Energia, né? Energia, gente. Tecnologia quântica.
Energia quântica.
Não, é tecnologia quântica. Ah, aí tá. Ele postou no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 7 do 10, falando o seguinte. Hoje, na Casa Branca, está lançando o quantum.gov, o site oficial do National Quantum Coordination Office. Este novo site dedicado apresentará as atualizações e recursos mais recentes sobre as iniciativas quânticas de amplo alcance da administração. E realmente esse site existe. E o que eu acho interessante é, lá atrás, alguns meses atrás, eu tinha lançado uma thread na internet, no Twitter, muita gente falou, não, isso é ficção, você assistiu isso na Netflix? De onde você tirou isso?
Uhum.
E eu não tiro as coisas da minha cabeça, entendeu? A minha assunto
Black
não
Mirror,
são
Black
logo da minha
Mirror.
Cabeça.
Black Mirror, que eles falam, né?
É, sabe, tipo, vozes vêm me falar, não é isso. E esse Charles Ward, ele tava falando que pode ser que no final do ano aí, nas eleições, o Trump vai conseguir autorizar o voto quântico, que é pela blockchain, que é um sistema aí tecnológico que não tem como hackear. E esse sistema Nossa. Quântico não tem como hackear, de fato. Ele é muito mais potente, ainda é a nível comercial, não tem como a gente... Ah, mas Lígia, como que eu vou ter um computador quântico em casa? Não, meu amor, não vai ser agora que você vai ter um computador quântico em casa. Isso daí é mais para uso comercial, uma rede de bancos, por exemplo, porque é mais rápido, é um sistema mais avançado, mais seguro. Então, além do dinheiro... que agora vai surgir uma criptomoeda.
Então, isso tem a ver, Lígia? Eu quero uma pergunta. E tem a ver com o PIX?
Existe. Sim, o PIX ele faz parte do sistema quântico. Por quê? Ele vai substituir o Swift Code. Pouca gente sabe da existência desse Swift Code. É um códigozinho que você... Quando vai fazer uma transferência internacional...
Isso eu descobri. Foi proibido agora, não pode mais fazer operação em Swift.
Exato. Porque isso daí estava sustentando a galerinha lá do mal, que é os Rothschild.
A vagem de dinheiro, manda lá para manda para as ilhas fiscais e ninguém percebe. Não,
fora de São Paulo também tem a ver com isso?
Exato.
Tem tudo, PCC. Tudo.
Então, o que está acontecendo? O Trump está desenvolvendo um sistema de financeiro. Porque pode ser que mude o nome para não parecer conspiracionismo, né? A gente conhece como Nezara Gezara, que todo mundo acha que é mentira, mas eu estou, assim, desde o começo do ano lendo e pesquisando muito a respeito. Isso está acontecendo, gente. O intuito agora é mudar a nossa economia, entendeu? Por que que o Bolsonaro está imprimindo dinheiro, aí, moeda, no valor de R$200? No nosso cotidiano, quem que vai precisar de uma nota de R$200?
Pois é.
Entendeu? Como é que você vai... um troco, por exemplo, isso vai dificultar muito mais, mas o intuito é ajudar a quebrar esse atual sistema financeiro para implantar um novo sistema que tire do poder desse pessoal aí, dos bancos. A gente vai começar a perceber uma mudança na nossa economia quando começar a diminuir as taxas financeiras de tudo. Esse PIX é um. Você não vai pagar transferência nem em DOC.
Não, e o Renda Cidadã? O Renda Cidadã vai ser bem interessante, né? O Renda Cidadã não vai ter R$1 na mão da pessoa. Vai ser tudo por cartão. E o mais interessante é que ele vai começar a vigorar dia 1º de janeiro de 2021. Isso é muito estranho, né?
Esses bancos são malucos, Lígia. Todos os bancos resolveram mandar tudo. Eles estão fazendo tipo meio que uma lavagem cerebral. Nossa, faça sua chave do Pix. Venha cadastrar seu Pix. Mas assim, uma enxurrada. Eu recebo, eu vou fechar duas contas, mas eu tenho Bradesco, Itaú e Caixa. Então, assim, nossa, mas é diário que vem as informações para a gente poder fazer esse cadastro. Eu não sabia
que você vai ter que fazer isso. Porque lá para frente não vai existir mais transferência TED e DOC. Se você precisa pagar um dentista e você quer depositar um dinheiro na conta dessa pessoa, do dentista, por exemplo, você não vai poder transferir porque não vai ter mais o Swift Code, não vai ter mais o antigo sistema. Então, eles estão substituindo pelo PIX. Gente, não é nada de nova ordem mundial. Não tem nada a ver com moeda única, universal. Isso daí é da Cabala.
Meu Deus, eu tenho um amigo que está desesperado. Ele jura que é uma coisa muito do demônio, porque ele leu Apocalipse e ele fodeu.
Não tem nada a ver. Isso é um novo sistema que está substituindo apenas isso, entendeu?
Vai melhorar a questão financeira. No caso, por exemplo, as taxas não vão ter taxas, então, pelo que eu entendi. E vai facilitar a vida de todo mundo que é correntista de banco.
O intuito do atual governo agora, que vai se eleger, se Deus quiser, que é o Trump, junto com outros países aí que tá nesse meio, são 209 países que assinaram o acordo com Nezara Gezara. Então, o que acontece? Já está em vigor, tá? Ele está acontecendo paralelamente ao atual sistema Fiat, que vamos combinar que nós fazemos parte de um sistema que somos escravos de dívida. Você entende? É tipo como se fosse um cassinão viciado, uma espécie de uma agiotagem legalizada. Sim. Se você quer melhorar a sua vida, quer fazer uma viagem, trocar o carro, consertar o teu carro, o que, que você faz? Está apertado ali, você não consegue dinheiro, ou parcela no cartão de crédito, ou pede um financiamento. Então, você vai ficar sempre refém de dívida. E essa dívida é uma forma de você devolver o dinheiro para os banqueiros, entendeu? Com juros. E é um dinheiro que não... a gente está vivendo numa bolha que qualquer hora isso explode. Não é, pode ser que não seja agora, mas pode ser a qualquer momento, você entendeu? Isso não é favorável apenas para a gente, mas é favorável para quem está lá no topo da pirâmide. Você entendeu?
Tá.
Porque você se consegue, você paga muito mais para essas pessoas que imprimem dinheiro a hora que elas bem entendem. Isso não é certo.
Então dá uma explicação para aquelas pessoas que a gente vai alcançar e que não entendem. Qual que seria o conceito Gerasa, Nerasa? Para a gente entender.
Nezara. Nezara.
Isso, desculpa.
O Nezara, ele é nacional, ele começou nos Estados Unidos. E Gezara é global. Gente, não tem nada a ver com nova ordem mundial, não tem nada a ver com moeda global. É apenas o nosso sistema financeiro que vai mudar. Quando você vê a Rainha Elizabeth, o Príncipe Charles, aquele pessoalzinho da Europa, que é do Foro Internacional, que é Foro Econômico Internacional, que fala reunião em Davos, que vamos fazer um reset financeiro, isso não é do Trump. Isso não é coisa boa. Agora, o que é coisa boa é o que vem do Trump, que não é reset, é RV, revalue. É uma forma de reavaliar o valor do dinheiro. Não vai mudar para moeda única, nada disso. Só vai alterar a nossa moeda. Por exemplo, atualmente, a moeda de todos os países não tem lastro em ouro, ela não tem embasamento intangível, você entende? O certo é a moeda voltar, porque um dia ela já foi com lastro em ouro, ou moeda arco-íris, que são todos os metais que temos aqui preciosos, como ouro, prata, bronze, platina, enfim. Então, o que, que acontece? A gente vai ter uma alteração nesse dinheiro, apenas isso. Ele vai ser vai haver uma reavaliação do valor. Então, pode alterar muitas coisas. Eu andei lendo a lei, andei lendo muita coisa. Tem muita coisa que não tem nada a ver, tem muitas informações desencontradas. Tem gente que está falando que já está acontecendo Nezara Gezara aqui de distribuir dinheiro para as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que pesquisar. Não cai na ideia de que vai receber dinheiro de graça, assim, de uma hora para outra, porque o Nezara Gezara, de verdade, falam que são cinco níveis, né? O primeiro nível é dinheiro que vão distribuir para o governo. Aí tem um outro nível que é para instituições de... Não é caridade, é humanitárias. Vou dar um exemplo. Esse dinheiro que nós recebemos aí do auxílio emergencial do coronavírus, vocês perceberam que no começo o Bolsonaro ficou completamente transtornado com o fato de que ele teria que mexer com dinheiro e dar para as pessoas para não passarem dificuldade porque estava rolando muito desemprego? Não sei se vocês perceberam no começo como ele ficou.
Teve uma confusão no sistema. Sim, foi uma confusão total. Sim. Gente que recebeu, que não recebeu.
Não, nem por isso. Infelizmente, o ser humano ainda é corrupto. E vai sempre haver golpes e tudo mais. Mas você reparou no Bolsonaro, no começo, quando ele teve que colocar a mão na cabeça e falar, gente, eu vou ter que dar um auxílio emergencial para as pessoas? Quantos milhões de brasileiros não receberam? Então, passou-se o tempo. Quando ele veio quando autorizou lá, fizeram a votação e tudo mais, você percebeu que ele ficou mais calmo? Então, rola um boato, não vou afirmar com todas as certezas, mas rola um boato que esse dinheiro do auxílio emergencial que nós tivemos aqui veio do Nezara Gezara. Os Estados Unidos ajudou a gente até na parte econômica, quando...
Então, onde vem esse dinheiro do Nezara Gezara? Onde está esse dinheiro?
É uma redistribuição do dinheiro pelo seguinte. Quando teve o blackout... Não é blackout? É o lockdown que teve na Itália. O que aconteceu lá na Itália? Você viu que fechou tudo, começou a morrer um monte de gente... E a gente não sabia de nada que acontecia. Foi quando eles começaram a tirar dinheiro dos bunkers. Não é bem dinheiro, é um ouro. Por isso que Trump sempre fala que nós vamos entrar na era do ouro. Então vai alterar muita coisa, gente. Eu não estou tirando essas coisas da minha cabeça. Dá uma pesquisada. Tem sites incríveis que falam a respeito, que é o Clube Pós. Ali você tem tudo. E eles colocam fontes. Eles colocam indícios de que isso seja verdade, porque se é um segredo do governo, a gente nunca vai ter certeza 100%, você não vai ver ninguém ir na mídia e falar, olha gente, Nezara Gezara existe, você não vai ver isso, mas você começa a ver indícios. Eu não falo só por mim, você entrar no Twitter e ver contas grandes americanas, que nem a Santa Surfing, é uma que está mostrando. Resumidamente, o Nezara Gezara, ele vai trazer a harmonia e a igualdade humana na nossa sociedade. Eu digo num todo, não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, é no todo. Então, eles já estão havendo trocas de dinheiro. É bem complexo, teria que fazer um podcast
live só disso, né? Um podcast só disso. Eu acho interessante esse apanhado, porque o povo está desesperado, o povo está achando que vai vir a nova ordem mundial, que todo mundo vai ser preso em casa. E eu acho que o povo está louco, vai com a balada depois dessa quarentena, ninguém quer mais ficar em casa, né?
Exatamente. Mas ninguém mais ficar trancado. Não se descabelem, porque Trump está aí e ele está ganhando lindo. A gente que está sempre tendo notícias sobre o que está acontecendo, a gente está sabendo que esse pessoal que está querendo implantar a nova ordem mundial está na maior desvantagem.
Então, hoje...
mais dinheiro.
Hoje ainda eu postei uma notícia que saiu do jornal, aquele The Guardian, que o que acontece? A gente sabe que o Mike Pompeo, né, minha gente, está com os e-mails da Crooked Hillary. Ele está, não só os e-mails dela, que são 33 mil, mas, né, todos os e-mails do laptop do Weiner, enfim. E o que acontece? Já, como eles estão sabendo que isso, a bomba está para estourar, o The Guardian fez uma matéria hoje com a Marina Abramovic, minha gente. Colocando ela como, nossa, ela é uma artista mal interpretada. Uhum. Aquela passagem do Spirit Cooking foi uma brincadeira que foi feita depois da apresentação que ela fez, da performance que ela fez com sêmen, menstruação, né? Escrevendo aquelas barbaridades. Nossa, porque ela é uma artista, gente, vamos combinar.
Que então, maravilha, já, né?
Então, assim, ó, daquela passada de pano, porque as pessoas estão habituadas, né, a acreditar na mídia, mas a maioria, graças a Deus, né, está acordando, eles estão tentando já dar aquela passada de pano para, tipo assim, nossa, se a notícia sair, não, ó, o Trump é louco, ele está fazendo isso para ganhar a eleição no tapetão, né?
Até porque mas hoje saiu uma arte de um artista que a mulher tinha pênis e o homem tinha vagina, uma menina dando as mãos, né, a mão para eles, uma menina real, e enquanto não era uma estátua, e aí nessa mesma estátua depois tinha eles fazendo sexo, a mulher pegando o cara, e, né, e assim, uma coisa tenebrosa, e isso é arte, para mim isso é pornografia, não é arte, né, e tudo eles envolvem arte para dizer, vamos naturalizar, vamos tratar isso como arte. Né? Inclusive comer ferro, que é aquela
Se for pra...
artista que faz alimentos, parece muito bebezinhos, né? Parece abortos, assim. E aí tem essa semana que também postaram sobre o Santa Clarita Diet, que é uma série na Netflix, que eu, quando assisti o primeiro capítulo, eu fiquei enojada. Por mais que seja uma brincadeira, a Drew Barrymore é super engraçada, Mas a série é um pouco bem, assim, para normalizar a questão do canibalismo que tá aí, né, gente? Só colocar um Google aí, dá um Google, que tem um monte de lugares dizendo que a carne humana faz bem. E desde que o corpo seja... que eu, por mim mesma, digo, olha, eu vou morrer e eu quero que minha carne seja vendida. É uma coisa muito podre, né? Muito podre.
Nossa. Se vocês souberem o que acontece com o corpo, a partir do momento que morre, pelo amor de Deus. Pode falar.
Lisa, foi muito bom. Eu acho que foi muito legal, bem esclarecedor. Eu espero que realmente rapem os cofres do mundo inteiro dessas barbaridades que eles usam o dinheiro roubado para, se for para para distribuir para as pessoas usarem com consciência e de uma forma, né, que todos tenham essa questão, que inclusive é uma promessa de Deus na Bíblia, que tenham vida e vida em abundância. Então eu acho que assim, tudo que puder contribuir para o bem da humanidade e para que as pessoas enxerguem realmente os reais valores que nós, que somos taxados, né, de conservadores e tudo, a gente não faz mais nada do que tentar, né, que a gente, eu pelo menos tento, viver igual a Jesus vivia. A gente, né, eu sou muito pecadora, então a gente tenta, né? Nós todos os dias, quando a gente acorda, a gente tenta, prosperidade, viver melhor e viver bem, né?
A gente tenta lutar realmente pela prosperidade, né? A gente luta para que todos sejam prósperos, né?
Isso, exatamente.
E o que eu acho que é muito doido, por exemplo, a gente saber que famílias e famílias, não é empresário não, né, gente? São pessoas assim, cara, é uma rede de pessoas muito ricas que gerem o mundo, que elas dizem o que você vai e quando vai quebrar, que momento isso vai acontecer e de que forma isso vai acontecer para realmente deixar o povo escravo das dívidas. A gente nunca consegue sair de uma dívida sem ter outra na frente, né? E isso que não pode acontecer mais. Eu acho que a gente... Eu desde o início do ano eu lia, até inclusive pela Lígia, que ela passava sempre muitas informações sobre isso. Parecia uma coisa muito distante, mas agora eu estou vendo que não é. Eu estou vendo muitas informações agora, inclusive de pessoas próximas, dizendo que estão fazendo movimentação a nível internacional. E a coisa está sendo dita da mesma forma, que FS, Nesária, Operação Swift, todas as palavrinhas que a gente ouvia aí antes parecia completamente...
desconexo, né?
E uma ideia conspiracionista está se mostrando bem verdadeira. Acho que a gente tem que se preparar e esperar melhor, não pior, né?
Mas agora vamos explicar para as pessoas, porque a maioria chama, tipo assim, conspiracionista. Mas o que é o conspiracionismo? O conspiracionismo é uma pessoa que ela não se contenta com a informação que estão te passando, ela vai pesquisar, né? Aí, a partir do momento que ela tem a pesquisa, que ela tem as respostas, ela é chamada de conspiracionista porque ela tem mais argumentação do que você. É mais fácil chamar uma pessoa de conspiracionista não sabendo a informação do que simplesmente ir buscar, né?
Olha, só mais um adendo sobre o Nesária Gesara. Eu estudo conspiracionismo, sim. Eu e minha mãe, há mais de 20 anos, desde quando, um pouquinho antes das Torres Gêmeas caírem, que aí foi o que aflorou mais o nosso desejo de pesquisar, de ir atrás, de procurar saber. Ninguém sabia, na verdade, por que tinham derrubado as Torres Gêmeas, né, em 2001. Todo mundo falava que era um sacrifício satânico, que isso, aquilo, aquilo, outro. Pode até ser, isso aí eu não vou entrar nesse mérito de saber, de falar o que eu não sei, se é ou não é, enfim. Mas uma coisa que eu sei, e eu não estou tirando da minha cabeça isso, é que, na verdade, isso tudo aconteceu para sabotar a adaptação, gente. Como é que chama quando você coloca aquilo para acontecer? A implantação do Nesária Gesara. Tinha mais de 200 bancários em uma das torres lá, que tem uma das torres do World Trade Center. Era praticamente para guardar dinheiro, era mais um parque financeiro dentro do World Trade Center. Então, o que acontece? Eles derrubaram as Torres Gêmeas para sabotar isso daí, porque isso daí é quebrar as pernas da família Bush, dessa galera aí que de certa forma...
Não a gente percebe que a gente percebe que o Bush, ele foi colocado lá, e assim, tem um documentário super legal que é o Fahrenheit, e aí o cara que tem no YouTube, inclusive, que a eleição lá foi fraudada desde aquela época, que eles não deixaram nem os negros lutarem. E o Al Gore ficou quietinho, super pacífico. Isso estava tudo combinado, né, gente? Porque o Al Gore, a gente sabe muito bem com o que ele mexe, né? Ecologicamente, né, correto. Vamos ser eco, né? Lembro muito que ele falava que as geleiras iam... da Antártida iam derreter e a gente ia morrer afogado, né? Mas assim...
Tá derretendo
e
tudo.
E agora, a gente começa a perceber que a movimentação era tudo... combinado, vamos combinar aqui o teatrinho, né, das tesouras.
O tal aquecimento global.
E o Bush,
global,
na crise, o Bush estava numa crise que eles estavam metendo pau no cara, ele levava ovada e de uma hora para outra ele vai numa... Ele vivia tirando férias e no dia do que aconteceu no Trade Center, ele estava numa escolinha e as palavras que a professora usou, todo mundo já sabe quais são, e eu falei, cara, muito, muito doido. Mas a gente sabe que foi realmente uma conspiração para derrubada, né, das torres, para conspiração deles mesmo, do todo o governo, né, para derrubar realmente as Torres Gêmeas, porque tinha ali os maiores banqueiros, né, que iam espalhar a verdade para a população, que esse documento foi assinado pelo Kennedy, né, se não me engano, né, Lígia?
Kennedy foi... Jr.
Esse... Kennedy não, pai, não, desculpa.
Esse... Também não. Essa lei, ela foi criada em 1929, quando teve a grande crise nos Estados Unidos.
Não, eu digo o seguinte, que desde o Kennedy, ele já queria ter liberado e ele assinou para depois ser exposto isso para a população.
Ah, todos esses presidentes aí que passaram, que tentaram de alguma forma fazer a coisa certa, eles sofreram um atentado. Teve um aí, Churchill ou o Nixon, que sofreu um atentado. Um dos dois aí. Além do Kennedy, o filho também do Kennedy. A família toda foi meio que amaldiçoada com um monte de tragédias, né? Que a gente sabe que foram atentados. Mas o intuito, assim, da lei Nezara Gezara era para ter sido implantada há muito tempo. Só que teve que ter... Ela foi autorizada, ela foi votada no Congresso lá nos Estados Unidos. E foi o Bill Clinton não teve saída, ele teve que assinar essa lei. Ele assinou. Então, quando eles resolveram implantar esse sistema, foi na gestão do Bush. Tanto que em 2001 foi quando eles estavam para ser implantado o sistema.
Porque
disse
que era a data limite, né? É a data limite, pra, né?
Para dar uma emendadinha. Para emendar no que a Lígia está falando sobre o 11 de setembro. Não sendo só... Desculpa, Lu. Você quer falar alguma coisa?
Não, pode continuar, pode continuar.
Ah, tá. Não, só para as pessoas poderem entender, para ver como que a gente está falando, não é abobrinha, e tudo é uma conexão, tá? Tudo está conectado. Quando o 11 de setembro aconteceu... Foi a desculpa perfeita para eles poderem implantar o FISA. O que é o FISA? É Foreign Intelligence Security Action, que é o direito, né, do governo americano de poder rastrear as pessoas, poder ter acesso à sua conta bancária, poder ter acesso a tudo que você faz na internet, às suas ligações, enfim. Claro, isso com uma desculpa plausível. Vamos supor, você... sei lá, está sendo investigado por alguma coisa, tem todo um embasamento para poder pedir, para poder liberar isso para o governo, né? Só que o que acontece? Quando aconteceu 11 de setembro, aí eles começaram, o Bush, né? Eles começaram a mexer os pauzinhos, porque não, os terroristas estavam dentro do espaço americano, eram pessoas daqui, imigrantes e tal, então a gente precisa monitorar. Aí foi onde os aeroportos começaram com aquela história, precisa verificar seu Facebook, olhar isso, olhar aquilo. O que que acontece, minha gente, para linkar isso com a eleição americana, tá? Tudo que o Trump tem falado sobre o Obamagate, para quem não sabe, é esse resuminho que eu vou fazer agora. O Bush liberou o FISA. O Obama, na época da campanha da Hillary com o Trump em 2016, o Trump foi acusado de fazer um conluio com a Rússia para hackear a campanha democrata, para obter informações e poder se eleger. Isso é crime, porque você não pode ter interferência de um país estrangeiro dentro do, né, do território nacional. Só que o que acontece? Já foi descoberto que o Obama utilizou desse FISA que foi implantado a partir do 11 de setembro, porque é contra a lei, isso é contra a Constituição americana, você stalkear um cidadão americano sem ter o porquê. Então, o que ele fez? Ele usou do FISA para poder stalkear a campanha republicana, a campanha do Donald Trump. E mesmo depois que o Donald Trump se elegeu, ele continuou usando do FISA para dentro do governo, para monitorar toda a equipe do Trump. E isso é um crime de traição máxima. E o filho do Joe Biden, né, o Hunter Biden, ele sim, parece que comprovadamente fez conluio com a Ucrânia e não os republicanos com a Rússia. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, uma coisa vai puxando a outra. E tudo isso está para explodir a qualquer momento. E por isso que os democratas estão...
Né, gente?
É, amiga, é justamente o que eu ia perguntar, é isso, porque de toda essa história que tu tá contando aqui, eu me lembrei bastante dessa história da Rússia, né? E a gente ficou meio aqui, eu digo, gente, a gente tem a mania de falar assim, né? Estados Unidos não é Brasil. A gente sabe que as leis e a própria aplicação da lei, ela é severa. E eu fico, aí é justamente isso que eu ia te perguntar. O que que está se esperando? O que que espera acontecer para que isso venha à tona, assim, de uma maneira definitiva, para que isso seja colocado para o mundo todo o que realmente aconteceu?
É porque tudo precisa ser dentro da lei, né? Porque por mais que eles tenham a documentação, tudo precisa ser de uma forma. Porque o que que acontece? Aí é que está. Por isso, a importância para a esquerda tão grande da mídia. As pessoas, elas são influenciadas diretamente por tudo que elas fazem. E basicamente, 90% do tempo, ou elas estão num telefone celular ou elas estão numa TV. Tudo que é notícia, tudo que é fato que eles passam para as pessoas é manipulado. Assim, 90%. Por quê? Eles pintaram o Trump como sendo machista, homofóbico, racista. Então, uma certa parte dos americanos, ela acaba perdendo a credibilidade na pessoa do Trump, não no presidente, mas na pessoa. Se ele chegar simplesmente e falar, Hillary Clinton fez isso, porque a Hillary aqui nos Estados Unidos, ela era queridinha. Então, o que acontece? Se chegar de uma forma abrupta e expor tudo isso para as pessoas, vai ser muito fácil eles tentarem refutar de uma certa forma. Então, tem que ser tudo muito... Sem contar assim, você já imaginou ter sido democrata a sua vida inteira, porque você foi enganado, você acreditava, igual aquele socialismo da Manuela, né? Que é tudo muito lindo, mas quando a gente vai ver na raiz da coisa, a coisa é podre. Aí, de repente, você percebe que o seu candidato que você trabalhou, você deu seu sangue para votar, ele é corrupto, ele não é nada daquilo que você estava pensando, ele está envolvido com tráfico de criança, porque está vindo à tona a sua fundação dos Clinton no Haiti, minha gente, aguardem. Então, assim, é uma coisa que choca, mexe principalmente com o teu psicológico, então precisa ser uma coisa muito embasada e as coisas têm que ser mostradas aos poucos, as pessoas não estão preparadas ainda para ver que o país que elas consideravam perfeito, com as leis perfeitas, era, na verdade, tudo uma fraude.
E olha o que tem de coisa pesada que ainda não saiu na mídia, mas que a gente faz ideia do que é, não?
Sim, nossa, isso aí é só a ponta do iceberg lá em cima.
É um choque. Eu acho que eu ia falar isso. Diga, né?
Nossa, isso, a Sanji, então, juntos
até
dois.
Até Disney, cara, tá envolvida nisso daí.
Ô, Frog, eu ia falar isso aquela hora que você...
Não, gente, Disney... É assim, hoje, inclusive, eu tava vendo aqui um programa que de avaliação de filmes e tal, e junto desse canal, são dois rapazes, eles estavam analisando... desenhos infantis... Com mensagem conteúdo... Não, ele não fala subliminar. Não, mas ele não fala em conteúdo, porque não tem nada de subliminar. Então, o que acontece? Meninas superpoderosas, vários filmes da Disney, mas, gente, não é aquela história de colocar o Rei Leão lá em cima, não é isso, não. São frases mesmo, tanto que eu fiquei vendo aqui horrorizada, é uma cena das meninas superpoderosas que tem tipo uma partezinha que parece que aparece três meninos superpoderosos, né? Aí, os meninos, quando eles estão com raiva, eles ficam maiores, gente, pelo amor de Deus. Eles ficam maiores, eles ficam gigantes, tá? E as meninas superpoderosas, elas são pequenininhas, né? Lá pelas tantas, uma das meninas lá, se eu não me engano, é a Florzinha, ela fala, olha o que a menina fala. É assim, né? Não é exatamente o que eu não vou lembrar, mas ela fala assim, vocês perceberam que quando eles ficam perto da gente, eles ficam gigantes. Quando eles pensam na gente, eles ficam gigantes. Mas aí quando a gente está longe, que eles não estão pensando em nada, eles voltam a ficar pequenos.
Nossa.
Aí eu fiquei... Aí detalhe, eu estava vendo em inglês, né? E eu falei assim, não, eu não posso acreditar no que eu estou lendo ali. Aí os rapazes, que é um canal brasileiro, tá? Os rapazes estavam comentando que esse programa passa, assim, 9 horas da manhã nos Estados Unidos.
Sim. Aí mas só para fazer uma correção, Deus, Mel...
Isso é um absurdo.
Mas só para fazer uma correção, as meninas superpoderosas, elas não são da Disney. Se não me engano, é Cartoon Network.
Não, é, mas era, ele estava fazendo um apanhado de vários desenhos, entendeu? Aí tinha então, Disney, tinha Cartoon, um monte. Eu falei assim, meu Deus!
A Disney e a Nickelodeon, elas são, assim, podres até o core do negócio. É uma coisa absurda. Isso aí, ó, isso dá...
Sabe o que acontece, gente? Uma coisa é exatamente, inclusive estamos esperando, a gente até pensa em fazer isso quando nós estamos esperando fazer tipo assim um balanço desse pandemônio, né? O que esse pandemônio trouxe? E a gente vai, eu penso junto com vocês colocar na balança. Eu acho que tudo na vida tem seu lado bom e ruim. Eu acho que sim, que vai para encontrar um lado bom disso aí vai ser dificílimo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que está acontecendo nas nossas famílias e o que aconteceu com essa pandemia? As pessoas estão em casa, né? A parte dessas pessoas estão em casa, e a gente é sabido que a maioria das pessoas que estão em casa são pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, né? E o que aconteceu? A gente viu a destruição de muitos casais, né? Eu mesmo, só semana passada, eu acompanhei 2 divórcios, né? E também mães, assim, eu não acredito que tu tá vendo isso. Eu não acredito que tá passando isso na televisão. Por quê? Porque tudo estava muito oculto, né? Porque a correria do dia a dia e existe uma intenção, e mais uma vez a gente vai falar aqui sobre essa agenda progressista e essa coisa feminista da gente ser obrigada hoje a trabalhar, né? Porque a gente tem que ir em busca dos nossos direitos, que tem que ser iguais, e nos tiraram de casa, da criação dos nossos filhos. E o que a gente fez? Terceirizou ou para uma creche ou para uma babá, que não vai ter o mesmo olhar que a gente vai ter. Então, eu tenho algumas coisas assim, de mães dizendo assim, meu Deus, mas, por exemplo, eu conheço uma mãe que os filhos assistiam o Felipe Neto, e ela falou assim, Mel, eu sempre achei muita inveja em cima do Felipe Neto. Porque ele é um menino que ele conseguiu as coisas pelo sucesso dele, ele tem sucesso. E ela me contou, menina, fui sentar para ver os vídeos dele, eu não acreditei naquilo. É, inclusive, ela fala assim, não são os vídeos antigos, não, são os novos. Né? Porque os vídeos antigos, sinceramente, eu não sei o que o Ministério Público está fazendo, mas, enfim. Mas ela falou os novos. Então, o que quer dizer? A gente está sendo tirado da nossa casa para que a gente não veja esse tipo de coisa. Né? A gente tem que ficar muito atenta a isso, porque isso que tu falas, por exemplo, sabe o que a gente não fica sabendo? Porque a gente não pesquisa. É justamente isso também. Quanto mais ocupado a gente vai ter, eu não vou pegar aqui no meu tempo livre, vou pesquisar aqui, Pixi.
Menos tempo. De
não, amiga, eu vou pesquisar sim. Ruga, promoção do Botox. É isso que a gente vai procurar. A gente não vai... Não é verdade, gente, porque o nosso tempo livre, a gente não quer ocupar a mente com nada que faça a gente realmente ter que buscar livros, buscar aprender mais. E às vezes... Exatamente. Por exemplo, assim, vocês estão reparando que eu estou calada aqui? É tipo assim, é o silêncio da ignorância. Porque você não fica sabendo de nada. Você não ouve na tua roda de amigos ninguém falando nada sobre isso. Por quê? Porque requer tempo, e é o tempo que a gente não tem, porque fomos tiradas de casa, a gente tem que estar todo o tempo se profissionalizando, e essas pequenas coisas que vão acontecendo no mundo, a gente não fica sabendo.
Ó, eu vou dizer uma outra coisa para vocês, tá? Aqui nos Estados Unidos, acontece muito assim, as pessoas, o pai e a mãe saem para trabalhar. E aqui a jornada de trabalho não é igual no Brasil. Ah, você trabalha simplesmente 8 horas. Não, aqui não tem essa conversa. Dependendo do serviço, você consegue fazer mais horas de trabalho. Pode ter 2, 3 empregos, entende? Porque aqui se trabalha de manhã, à noite, sábado, domingo, feriado. Então, enfim. O que que acontece? Tem muitos pais e pais e mães que nessa ânsia de tentar dar uma vida melhor para o filho, de tentar ter uma vida mais estável, não tem tempo para cuidar. O que que eles fazem? A jornada de escola também é maior do que no Brasil. Tipo, os filhos entram na escola a partir entre 7 e 8 horas da manhã, saem perto das 3 horas da tarde. O que que acontece? Muitas escolas, eles te oferecem um serviço para você ir para o Boys and Girls. O que é esse Boys and Girls? Ele é um clube que ele fica responsável pelo seu filho para te ajudar com relação ao dever de casa, ele dá um jantarzinho para a criança, enfim. E a criança fica lá desde as 3 horas da tarde até mais ou menos umas 6, 7 horas da noite no máximo, certo? O que que acontece? Teve uma acusação de que centenas de crianças ao redor dos Estados Unidos foram abusadas dentro do Boys and Girls. Centenas de crianças foram abusadas dentro do Boys and Girls.
Meu Deus, pelo amor de Deus, menina.
Verdade, gente, verdade. Eu tô falando isso pra vocês. Isso tá noticiado, tá? Não, não tô tirando da cabeça. Depois eu posso compartilhar até várias. Nossa, isso tá. Eu compartilho vários links com vocês. Várias crianças abusadas dentro desses lugares que eram. Supostamente criados para cuidar da criança.
Só um minuto. Você compartilha isso no teu Twitter?
Eu posso mandar até no nosso grupo ali, eu posso mandar vários e vários links.
Isso. O que eu vou comprometer aqui? O que a gente precisar compartilhar de PDF, alguma coisa, a gente passa direto no podcast. Mas assim, não deixe de seguir as meninas, para ter informação na hora. Pode continuar, amor.
Não, é só isso, porque assim, as pessoas elas ficam assim, eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. O que que é essa vida melhor? Será que essa vida melhor é uma roupa da moda? Será que essa vida melhor é um celular do ano?
Eu acho que a agenda fez isso de fato com essas famílias, porque eu acho que quanto mais uma população está, tipo, subjugada e realmente ela está sofrendo abuso, é mais fácil deles fazerem o que eles queriam. Né, que essa agenda foi implantada de eu não sou homem, eu sou mulher, eu não sou mulher, eu sou um homem, eu quero ser gay, lésbica não, né, porque agora é tudo. Já é uma forma de você tirar em relação às pessoas a questão moral, né? E aí o abuso começa ali, na escola, no momento que a criança deveria ter, ou nesse Boys and Girls, que era um momento de lazer, enquanto o pai está trabalhando, o pai e a mãe, eles acabaram com a população que estava aqui, com essa turminha, né? Eu acho que Black
Lives Matter foi um marco
de degradação, né? A identidade.
Você fica tão sem saber quem que você é, que você começa uma busca... E ela, às vezes, pode durar a sua vida inteira, porque tem pessoas, infelizmente, que adoecem e elas morrem com essa busca, né? A gente sabe que a maioria dos abusos, dos que eu estava lendo, de alguns que vocês compartilharam, as crianças sofreram com 3, 4, 5, 6 anos de idade e elas se tornam adultos e, às vezes, elas vão se tornar idosos e não conseguiram resolver essas questões. Então, assim... tudo isso é um assunto que cai do que a gente começou lá na frente, que é essa implantação de que, não, você pode ser o que você quiser. Você nasce, se você conseguir falar, eu sou menina ou eu sou menino, você vai registrar assim, tá, papai? Tá, mamãe? Eu quero que seja assim. Né? Então, assim, a gente é orar e vigiar o tempo todo. A gente tem que buscar isso de volta. A Mel abriu um precedente aí da questão da pandemia... Realmente teve o lado ruim da gente ter que ficar em casa, mas isso nos trouxe alertas. E um deles é da gente olhar mais para dentro da gente, olhar mais para dentro da nossa família, das coisas que acontecem no nosso pequeno mundo, que é o nosso lar. Né? Aí, exato. Com isso, a gente passar isso adiante, né? Alertar outras pessoas, despertar outras pessoas para que elas vejam as coisas que às vezes elas. Não tem nem coragem de falar,
passa batido,
principalmente.
Né? Sim, e passa batido, principalmente... porque eu quero fazer de conta que tá tudo bem, eu não vou, não vou mexer com isso aqui, né?
O que eu achei legal desse negócio do coronavírus, só para complementar, da gente ficar nessa quarentena dentro de casa é que politizou o brasileiro, porque antes era o assunto era Big Brother, era futebol e era novela. Agora o pessoal é, tipo, política o tempo todo. É isso que eu tô adorando. Eu sentia muita falta disso lá atrás, porque eu achava que o brasileiro tinha, vivia muito no besteirol e não prestava atenção que a casa estava caindo na cabeça e o pessoal se preocupando com o time de futebol. Eu acho que, assim, teve um lado positivo em cima
disso. Com certeza.
E tem um sacrifício, não é? A gente teve que perder emprego, a gente teve que ter medo de sair de casa para a gente começar a pesquisar.
Pegar o computador,
que é uma baita de uma ferramenta que você tem ali na tua mão para você procurar saber o que está acontecendo. Tem gente que ainda está acreditando em Globo. Então, assim, tem seu lado bom. Tudo tem seu lado bom, até...
Isso é uma coisa que a gente tem que trazer, por exemplo, nessas reuniões que eu faço, eu sempre, quando alguém me procura para fazer divórcio e tudo, o pessoal já fala que já passa para mim para tentar não fazê-los, né? E o que, que acontece? O que, que você percebe nisso tudo? As pessoas não estavam se relacionando, elas estavam coexistindo.
Eu acho que pode finalizar, né? Eu acho que isso foi um grande aprendizado. A Lígia colocou muito bem. E, assim, eu acho que ainda tem a questão que o brasileiro ainda consegue, mesmo entrando na política, ele ainda faz meme. Então, essa é a coisa melhor ainda, porque a gente aprende se divertindo. Então, essa parte melhor.
Eu sou a rainha do GIF, né, você sabe? Então, eu vou sentir o saco de tudo. Mas eu acho que o negócio é a gente pegar e olhar mesmo pelas nossas crianças. E essa merda toda que está vindo agora à tona, a gente tem que esperar acontecer, né? Que vai até as eleições americanas. E aqui também está pegando fogo.
E aí, as eleições agora, podcast, a gente pode entrar mais sobre as políticas. Onda.
Não vai rolar, né, amiga? Não tá rolando. Não... Tá muito quente, sim, né? O Brasil tá muito quente. Eu não vou usar mais. Ninguém mais tá usando máscara por aqui. Bom, gente, acho que deu, né?
Com certeza.
Eu queria agradecer. Papo sempre muito legal. E eu acho assim, ó, o que eu fico mais contente é o fato da gente poder trazer pelo menos um pouquinho de informação para as pessoas que não têm acesso ou não têm tempo. E fica uma coisa mais gostosa até para se informar, né?
Exatamente.
Tem Twitter.
A gente quer agradecer a quem ficou aqui ouvindo o nosso bate-papo. A intenção é essa mesmo, né? Se alguém quiser um aprofundamento, é só procurar a gente pelo Twitter. A gente está aceitando pautas sobre os próximos podcasts, que é agradecer por vocês estarem antenados, né, com o que a gente está falando. E, assim, é a única forma que a gente tem de sair dessa bolha que a gente vive é se comunicando, porque a gente sabe que parece que, tanto no Brasil como lá fora, a mídia está contra a gente, né? E a gente precisa se unir.
Exato.